é um problema muito grande para qualquer pessoa poder falar do, do comendador América Mourinho. Ele era um homem empreendedor, uma inteligência fora do comum, via tudo à distância. Falar dele não é fácil porque caímos no risco de poder dizer coisas que realmente não têm o nível dele. Ele demonstrou no decorrer da vida de que era, andava 20 ou 30 anos à frente dos outros.
E uma pessoa simples ao mesmo tempo também.
Isso é indiscutível. Ele nunca apareceu em lado nenhum, nem revistas. Nada deles é que procurasse, se calhar publicavam coisas dele que ninguém sabia. Foi sempre um homem de trabalho, um homem de, que se preocupou com o futuro da Cortiça, com o futuro de, dos negócios. Deixou um património fora do comum, Lamas, Moselos e Lourosa e essas coisas. Toda a gente beneficiou, portanto, com o engrandecimento da fortuna dele e com aquilo, os empregos que criou. Ele é, na verdade, uma pessoa que vai ficar na história da indústria da cortiça e portanto, em tudo. Ele é banqueiro, ele é corticeiro, ele era petróleos, ele envolveu-se em tudo que era negócio desde que desse dinheiro.
Incrível a forma como ele conseguia vender o produto, fazendo-o também lá fora, numa altura difícil hoje, com à distância de um clique nós chegamos a qualquer parte do mundo, mas há uns valentes anos atrás não era assim, não é?
Ele foi ele que inventou uma série de coisas na cortiça, foi ele que programou a evolução da cortiça, foi ele que a programou, que certamente rodeou-se de gente com capacidade para fazer isso. Mas eu vou só aqui focar um pormenor da história dele. Se tiverem os industriais da cortiça a ouvir-me neste momento, eles vão dizer que é verdade. Na altura da tiradia da cortiça, mais ou menos nesta altura, ele, quando fundou a Corticeira Amorim, que era, portanto, a trituração da paras e esses artigos de cortiça, ele punha a para, por exemplo, a 100 escudos o quilo. Os industriais iam para aí abaixo, como a para a 100 escudos o quilo, não tinha problema nenhum em pagar a cortiça a qualquer preço. Chegava lá, comprava a cortiça, ela chegava cá acima, a cortiça, já estava a tiradia toda fora, e ele, passado um mês, cortiça a paras a 10 escudos o quilo. Ele automaticamente derrotava toda a gente, e ele punha, portanto, as coisas como ele queria. Trabalhou-se durante este tempo todo como o América Mourinho quis, o grupo Mourinho quis. Sem dúvida nenhuma que eles estão rodeados de gente com muita qualidade e a prova evidente disso é a evolução das empresas deles e aquilo que eles fazem a nível... em todos os níveis. Onde eles se meterem, as coisas são para andar. E quem não tiver pedalada para acompanhar a evolução das coisas não pode trabalhar com eles. Essencialmente.
E a própria história do clube de futebol União de Lamas está muito identificada com o grupo Amorina.
Ele está identificado, mas eu vou contar outra história. Ele não era bom em tudo. Ele num ano, em 1967-68, ele foi o presidente do Lamas. Foi buscar jogadores ao Sporting, ao Porto, a todo lado. E o Lamas fez 14 pontos e desceu de divisão. E eu, no livro que fizemos do Lamas, eu escrevi lá. Disse que ele era bom em tudo, menos em futebol. E entreguei o livro, a amostra do livro, no escritório. E disse, este livro aqui tem que ir à holding para eles darem o aval, para dar uma ajuda para a publicação do livro. E ele, estive com ele, e o Dr. António, com o João Paulo, e aquilo, eles passaram quase todos pela história do Lamas. O Rico Amorim foi presidente do Lamas, o António Amorim foi presidente do Lamas, o Quinho Amorim foi presidente do Lamas, e o América Amorim também. E ele desceu de visão. No ano seguinte, sabe o que é que ele fez? Agarrou, pôs lá o irmão dele, o Quinho Amorim, e o Lamas foi campeão sem uma derrota. E ele não aceitava perder em lado nenhum. Ele perdeu, mas meteu lá alguém para levar a classe. Porque com ele o Lama não subia. Subia com os outros. Embora ele nos peça a dar apoio ali. Ele punha lá o seu César Dias Tavares, que era o indivíduo que controlava os jogadores, essas coisas todas. E ele punha lá o Arame, que era para fazer grandes equipas. E ele perdeu isso. Então, o que queria dizer acerca do livro? E ele, só pelo facto de ele ter dito que ele não era bom em tudo, houve uma pessoa a dizer que ele não era bom em tudo, e ele deu uma ajuda muito grande para o livro. Mas isto é verdade.
Quando se calhar qualquer outra pessoa faria ao contrário, não é?
Pela coragem que nós tivemos de escrever isso sobre ele. Porque ele sabia muito bem que em cortiça não era um expert. Andava ali. Mas nas outras coisas, negócios, ele tem coisas... Oxalá que alguém um dia escreva um livro sobre ele. Os que estão mais ligados a ele...
Que nunca aconteceu, não é?
Não, mas ele merece isso aí. Ele merece. Ninguém sonha as empresas que o Grupo Amorim tem. E a dinâmica daquilo. Ele hoje tem um seguidor, que é o Dr. António Amorim, que ele acreditou nele e ele parece estar a dar andamento àquilo, porque aquilo, Deus me livre, aquilo é uma empresa, não sei se eles têm, quantos milhares de empregados eles têm, mas que movimenta milhões de euros, se calhar por dia.
Mesmo assim, sem o líder, não é necessariamente a mesma coisa?
Ele já não estava por ali há muito tempo. Ele já há muito tempo. Ele estava ligado a outros negócios, vinha lá de vez em quando, mas só a entrada dele na empresa já tramia os alicerces. Não tinha dúvidas nenhuma. Se era Merck que chegasse, eu trabalhei numa empresa em que vendia as aparas para acontecer a Amorim. Eu estava na empresa e havia muita malta que vinha ter comigo para o futebol. Era jogador e tal, e eles vinham ter comigo. Entrava ao carro ser a América, eles não sabiam meter, a fugir uns para uma porta, uns para outra, para os gabinetes, e ele passava, e eles até tremiam. Era um respeito terrível por ele e pela forma como ele tinha de trabalho. E ele passava 5 minutos, ele via um gajo na balança a conversar comigo. Tipo qualquer um funcionário dele a conversar comigo. Daqui a bocadinho estava a ser chamado ao gabinete dele para apresentar, olha, queria ver, portanto, como é que estão aí as folhas de férias da Segurança Social. Se o indivíduo tivesse alguma coisa de anormal ali, estava perdido com ele. Trabalho para ele é trabalho. Não tenho a mínima dúvida. Ele era um homem que, se calhar, trabalhava para aí 20 horas por dia. Ele estava sempre em cima de tudo.
E ele próprio revelou publicamente que dormia pouquíssimas horas, não é?
Não, mas era assim, porque as pessoas que lidavam com ele, os amigos dele, quase todos os industriais ao fim de semana aproveitavam para ir jantar fora, isto, aquilo, aquilo outro, conviver um bocado, discutir negócios. Ele não, quem quisesse discutir negócios com ele tinha que ser lá no escritório dele, e quando ele queria saber alguma coisa ele procurava, e ele ia à casa dos indivíduos, mas dificilmente ele entrava numa fábrica. Ele dificilmente entrava numa fábrica. As pessoas, os industriais de Lamas, tinham medo dele. Nem queriam demonstrar as capacidades deles para ele não duvidar como é que aquilo era possível também ter máquinas eletrónicas, isto, aquilo, aquilo outro, acompanhar a evolução, aquilo que o Amorim fazia, eles também estarem a fazer. Porque aquilo era tudo, era um projeto deles com a dinâmica dos serralheiros, e depois toda a gente queria, olha, o Amorim já tem a máquina de escolher as cabeças nas rolhas e tal. Toda a gente queria ter. Mas eles, atentos a toda a gente, ele não dava a mínima hipótese a ninguém. Ele, como industrial, quis ser sempre o primeiro, conseguiu, foi, e até à hora da morte dele, ele foi o maior.
Esta definição efetuada por Carlos Silva em relação a América Amorim, a partir de Mozelos, o último adeus que partiu da vila de Grijó a Vila Nova de Gaia. Américo Teixeira, alguma história de alguém com uma capacidade empreendedora fora do comum? Eventualmente, dificilmente vai surgir alguém com esta capacidade. Boa tarde.
Boa tarde, Ângelo. Boa tarde aos meus colegas de painel e boa tarde a todos os ouvintes, portanto, que nos acompanham todas as segundas-feiras. Sem dúvida, o Sr. Américo Amorim é uma figura incontornável do nosso concelho, da nossa zona, que a mim enchia-me de orgulho. Pronto, era um homem daqueles, portanto, que era meu vizinho, oriundo de uma família dolorosa, e enchia-nos de orgulho, como é evidente. Não tenho as histórias que o Carlos tem, tenho algumas de que tive o prazer de estar com ele em alguns jantares, um deles do Lamas, que me recordo perfeitamente quando eu cheguei a Lamas, em que a Presidenta era a Dona Aurora, a mulher do Sr. Rios, exatamente. E no jantar ele estava connosco. Recordo-me de quando ele abriu, portanto, o banco, creio que vi que em Lourosa eu fui convidado e ele reconheceu-me e eu fiquei orgulhoso, perguntou por mim e pela minha família. E o que eu posso dizer-lhe é que escrevi uma peça de teatro, Olha às Mãos, referindo, portanto, uma empresa de cortiça em que, de facto, a pessoa em quem me inspirei, o Ângelo sabe disso, foi no Sr. Américo Amorim. Aliás, na peça de teatro, há algumas frases de que foi recuperá-las num livro que tenho em minha casa, tenho dois livros dele, dos 50 e dos 60 anos da empresa, e recuperei as desse mesmo livro.
Quando vamos ao maior centro mundial de transformação da indústria da cortiça, e Lourosa afirma-se cidade capital de cortiça, isto daria um bom debate, a dinâmica de Santa Maria de Lamas, a dinâmica de Mozelos, o que acontece em Passo Brandão, Argoncilho, Nogueira da Redoura, Rimião. A verdade é que todas estas freguesias do Conselho de Santa Maria da Feira é difícil quantificar, haverá esses números, mas é raro encontrarmos uma família que não tenha alguém no Grupo Amorim através da indústria da cortiça, não é?
Sem dúvida. Acho que a corticeira Amorim, quando começou a funcionar em Lamas, em 1958, creio, pronto, deu emprego a muita gente de Lourosa também, porque aquela estrada, e recordo, e aliás vamos fazer uma festa, umas coisas a gente diga às outras, vamos fazer uma festa também de certa forma, portanto, inspirado nessa estrada, de que era uma coisa impressionante
a dinâmica de pessoas ali,
a dinâmica de passarem de motorizado, de bicicletas, abriam, portanto, mercearias para vender, portanto, enfim, iguarias na altura, e nós vamos fazer uma festa em Lourosa que se vai chamar a Festa da Laroca, que é uma iguaria da nossa zona, da nossa região, e de certa maneira também, portanto, enfim, fui inspirado nesse momento na década de finais de 50, 60 e 70. E é com muito orgulho de que...
E o Carlos Silva está convidado, não é?
Sim, claro.
Apesar da reação dele, não, que ele está a rir-se perdidamente.
Vai a um café em que eu tenho que falar com a senhora, a esposa do senhorzinho, porque ela visto isso ainda faz as larocas à moda antiga.
A minha mãe também, a minha mulher também faz.
E a tua mãe também.
A minha mãe também fazia. Vendia lá na loja. E a minha casa come-se muito larocas.